Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 109. Por dentro da cozinha do Grupo MOL. Pois bem, nesse episódio eu troquei uma ideia com o Arthur Loback, um dos sócios do Grupo MOL. Para os desavisados aí de plantão, o Grupo MOL é composto pela Editora MOL, que é a mais conhecida, pela consultoria e pelo Instituto MOL. Então são três braços aí que compõem o Grupo MOL. O Arthur explica um pouco mais, né, sobre esse desenho, digamos, corporativo, institucional. O braço do Instituto MOL, que é quem produz uma série de coisas, dentre elas o podcast, talvez o líder do setor aí, que é A Que Se Faz, A Que Se Doa. Falamos sobre isso também, sobre os bastidores, de se produzir um podcast diferente do nosso aqui, com estrutura, né, com recursos, com parcerias e etc. E é legal poder falar sobre isso na ótica do Arthur, né, que está envolvido diretamente no episódio, no podcast, aqui com a gente e produzindo A Que Se Faz, A Que Se Doa. Ele é um dos hosts do episódio, do podcast. Então é legal poder trocar essa ideia. Fazia um tempão já que eu queria trazer o Arthur, então fico feliz dele ter topado. Não só vir aqui trocar ideia, mas como abrir o coração e trazer temas sensíveis, compartilhar temas, né, mais críticos da cozinha aí do Grupo MOL. Acho que foi um papo incrível. Então, sem mais delongas, partiu para o papo.
Então as nuvens sobrecarregadas, os aços reforçados de nossas casas, as antenas pontudas e carros sedãs, servindo a beber os sonhos extravagantes.
Bom, Arthur, que alegria tê-lo aqui. Obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar, cara, se apresenta aí para quem está nos ouvindo. Quem que é o Arthur e fala um pouquinho do Grupo MOL. Bem-vindo.
Obrigado, Fábio. Para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho. A gente já teve aí o prazer de fazer algumas poucas coisas juntos. Pretendo fazer muito mais. Mas eu admiro muito o papel que você se propõe a ocupar dentro desse ecossistema de fazer uma crítica a esse próprio sistema, né? Eu também me posiciono assim em geral. Bom, apresentando muito rapidamente, eu sou Arthur Loback, sou um dos sócios-diretores do Grupo MOL. O Grupo MOL é uma empresa que, né, surgiu 16 anos atrás. Primeiro como Editora MOL, a gente tem uma pré-história aí, na verdade, que era de uma editora que prestava serviços para o mercado mesmo de conteúdo. Então a Editora MOL, na verdade, surgiu lá atrás, com alguns jovens tentando sobreviver sem trabalhar nas grandes editoras, né, e rompendo um pouco com isso, em uma época que isso era muito difícil. Então lá no começo fazia conteúdo para comunicação interna, revista de corporativa e tudo, mas logo no começo da editora surgiu uma possibilidade, uma ideia, uma vontade, um sonho, uma utopia talvez até, de fazer um projeto de uma revista que gerasse renda para o GRAAC, que era uma organização que já tinha um contato pessoal com um dos sócios fundadores da Editora MOL, o Rodrigo Piponzi. Para viabilizar esse projeto, a Roberta e o Rodrigo, que eram os fundadores, eu entrei depois na história, embora nessa época fosse amigo já deles e tivesse envolvido nos bastidores ali, eles criaram um modelo muito inovador de vender uma revista fora das bancas de jornal, que era uma blasfêmia naquele momento, afinal não existiam outros pontos de venda que não fossem dominados pela Editora Abril e as distribuidoras pertencentes à Editora Abril, e até por isso era meio que inviável que essa revista, para gerar dinheiro para o GRAAC, fosse vendida nas bancas de jornal, teria que sair com preço exorbitante, concorrer com 3 mil títulos que ocupavam as bancas e tudo, e daí a editora Mol nessa época já fazia conteúdo institucional, corporativo, para droga raia, e daí eles propuseram ali numa audácia ali tudo que a Droga Raia passasse a vender essas revistas no caixa das lojas com renda revertida para o GRAAC. Daí teve uma feliz coincidência ou não, acho que a gente vai falar um pouco disso ali para frente, mas do também ter uma conexão da Droga Raia com o GRAAC via diretoria ali, as lideranças, e daí eles aceitaram esse modelo, e esse modelo acabou virando que é o cerne da editora Mol, que é basicamente fazer projetos de conteúdo, então projetos editoriais, que num primeiro momento eram revistas, e com o tempo a gente passou a fazer livros e outros formatos mais inovadores, como jogos, calendários, baralhos com conteúdo, né, sacolas, e hoje a gente faz uma série de produtos sempre com conteúdo que são vendidos em grandes redes varejistas com lucro revertido para organizações do terceiro setor. Até hoje, a editora Mol doou quase 70 milhões de reais em valores absolutos, né, sem fazer a correção, né, da inflação desses 15 anos. Foram cerca de 200 organizações beneficiadas até hoje. Hoje a gente está em mais de 6 mil pontos de venda pelo Brasil, em mais de 15 redes varejistas. Então a gente acabou expandindo esse modelo para várias outras redes, sempre com dois compromissos, que hoje estão cravados, desde 2014, eles são cravados no nosso contrato social, que a editora Mol, desde 2014, deixou de fazer esse trabalho mais de assessoria de conteúdo, ou alguma coisa assim, né, de prestar serviço para empresas, né, de fazer um conteúdo corporativo, e a gente passou a ter obrigação de todo o projeto editorial que a gente faz reverte dinheiro para o terceiro setor. Pode ser na casa dos milhares ou dos milhões de reais, mas a gente tem esses dois compromissos, que é de gerar renda para o terceiro setor e ter um conteúdo, não importa se é sobre gastronomia, pets, saúde, bem-estar, qualquer coisa, ele tem o um compromisso de ser um conteúdo positivo e voltado para gerar mais felicidade e bem-estar na vida dos leitores. Tá? Então é basicamente isso, e daí com o tempo a editora Mol acabou ganhando novos braços. Então, basicamente, a gente tem uma pequena operação de consultoria que foi demandada pelos nossos parceiros, né? Vamos lembrar que nesses 15 anos, as próprias redes varejistas acabaram criando as suas áreas de ESG, de responsabilidade social e tudo, e passaram a demandar apoio para desenvolver os seus projetos de impacto social. Alguns que já eram parceiros, né, de um nível de confiança muito alto, passaram a demandar esse serviço da gente. Em alguns casos, a gente topou, e por isso a gente criou esse CNPJ, de consultoria. E a gente criou também um Instituto Mol, que tem um compromisso mais de impactar a cultura mesmo, em um caso específico de acelerar ou desenvolver a cultura de doação no Brasil, que é um compromisso de nós sócios de deixar um legado quando a gente não tiver mais aqui funcionando, talvez como empresa e tudo. A gente espera que a gente gere esse legado, esse impacto na cultura diretamente. Acho que é isso, um resumo bem amplo, mas é por aí.
Bom, você apresentou o Grupo Mol com essas três grandes áreas, e uma das áreas que talvez a gente vai falar um pouco mais agora, que é do Instituto Mol, que vocês produzem um podcast ali chamado A Que Se Faz, A Que Se Doa, que está chegando na casa dos 100 episódios, assim, um trabalho
Isso.
maravilhoso. E aí eu queria te perguntar um pouco, olhando para o meu lado aqui, que é produzir um podcast na raça de forma independente, e olhando para o teu lado aí, que é produzir um podcast com uma estrutura, com apoio, com recurso. Como é que tem sido esse trabalho? E se você pudesse dividir algum bastidor aí do processo produtivo do podcast?
Bom, o Instituto Mol, ele vive, eu acho que é até bom dar um passo atrás, ele vive basicamente de Parte dos recursos vem de recursos gerados pelos próprios produtos da editora Mol. Então, hoje, 5% de todas as doações que são geradas por todos os projetos da Mol são direcionados para o Instituto Mol para trabalhar na cultura de doação. A gente acha que isso meio que retroalimenta os nossos projetos. Então, desenvolvendo a cultura de doação, a gente faz com que os nossos consumidores fiquem mais conscientes ou que a gente amplie, né, a possibilidade de consumo dos nossos próprios produtos da editora Mol. Mas parte dos recursos também vem de apoiadores que também ao longo do tempo começaram a se aproximar da gente, seja via instituição mesmo, né, editora Mol, ou até pelo relacionamento dos sócios, né, principalmente o Rodrigo Piponzi, que é um cara que circula numas rodas mais abonadas aí, tudo até pela origem socioeconômica dele. E daí a gente falava, a gente falou assim, pô, tem recursos aí de gente bem intencionada e tudo, e que a gente não tem como aceitar na editora Mol, porque a gente não aceita doações, esses grants, né, que falam. E daí a gente passou a aceitar no Instituto Mol. Então a gente tem alguns apoiadores que usam esse dinheiro como um apoio institucional mesmo, assim, que a gente usa na estruturação, né, de equipe e tudo. Então, até por isso, a gente tem um potencial aí de trabalhar nos nossos projetos de uma forma mais estruturada, né? O Instituto Mol tem o luxo, né, se a gente olhar o contexto brasileiro, institutos, de ter uma equipe fixa, qualificada, né? Então, a gente tem, assim, designer que trabalha só para o Instituto Mol, né? Um luxo isso. E daí, trazendo aqui para o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, desde que o projeto nasceu, a gente conseguiu fazer ele já com uma estruturinha mais profissional, mais ambiciosa e tudo, que a gente tem um estúdio que faz o tratamento de som, a finalização, coloca efeitos, trilha, todas essas coisas, que é o bicho de goiaba. Então, isso eu acho que faz uma tremenda diferença, assim, no acabamento final, né? Então eles conseguem lá pegar, eliminar ruídos, botar trilhas, fazer uma edição mais cuidadosa, isso você percebe. Mas o que eu acho que faz a maior diferença no nosso caso é a parte de roteiro e pesquisa, né, e tudo. Então, graças a essa estrutura, ter esse orçamento para produzir, a gente consegue ter colaboradores ali de roteiro e pesquisa que permite com que a gente saia um pouco do formato simplesmente de entrevista, que é muito legal e funcional nos podcasts, e é o que é mais comum, né, principalmente aqui no nosso setor, de ser podcast de entrevista, mas a gente também tem um conteúdo, por assim dizer, mais jornalístico, né? Então a gente consegue ter dados que são checados, pesquisados por jornalistas e tudo. Eu acho que isso acaba permitindo uma colaboração para o setor que é interessante, né? Claro que, daí já adiantando um pouco a pergunta e trazendo para uma saia justa, isso a gente viveu em 3 temporadas, algumas nuances disso. E daí eu vou dizer aqui muito do lado pessoal, né? Eu sou a figura meio que a ovelha desgarrada aqui do podcast, que a gente começou num primeiro momento com o apoio do Movimento Bem Maior, que é um parceiro institucional do Instituto Mol mesmo, e o Movimento Bem Maior eu posso dizer que é uma maravilha trabalhar com eles, né? A Carola é muito próxima da gente, é muito parceira, e eles dão total liberdade, nunca interferiram em nada, pelo contrário, são super entusiastas do projeto. Então a gente não tem realmente assim nenhuma interface de aprovação, ou a gente tem total liberdade com eles e tudo. E daí, num dado momento, o podcast começou a ter uma ressonância e tudo, e a gente teve alguns outros apoiadores se aproximando e oferecendo esse apoio. Daí a gente teve a Ambev num segundo momento, ali na segunda temporada. E daí, para mim, isso foi um pouco complicado, né? Porque eu pessoalmente sou bastante crítico às formas de gestão da Ambev como corporação mesmo. Tive oportunidades em outras vidas de trabalhar mais próximo ali com eles e tudo, e tem uma crítica que não embasada, é de conhecimento bem próximo, e isso me incomoda um pouco, embora eles tenham alguns projetos interessantes, o Voa lá, que gera impacto social não desprezível, a água ama lá deles, é um projeto bacana, mas eu tenho um certo pé atrás e fiquei um pouco temeroso nesse caso específico de, embora eles não tivessem interesse de censurar ou opinar sobre qualquer coisa do conteúdo e tal, que a gente não deixaria, mas eu acho que poderia gerar eventuais saias justas, até uma certa autocensura, eventualmente, na escolha das pautas e tudo e tal, que era algo que eu temia muito. Acabou não acontecendo, mas de fato, assim, até abrindo um bastidor aqui, quando a gente foi botar Ambev, eu tive um negócio meio turrão, que eu falei assim: não, não vou aceitar, vou sair do podcast e tal, não sei o quê. Daí eu falei: não, mas a gente já tem um compromisso, já está aqui no podcast, não vai. Ok. Daí, num segundo momento, eu falei assim: tá bom, mas eu não falo Ambev. Eu tive um negócio assim, não, mas eu não falo com apoio da Ambev. Daí depois achei que era um exagero da minha parte, depois a gente acabou até topando e tudo, mas a história jogou ao meu favor no momento em que figuras ali que lideram a Ambev acabaram se envolvendo com o maior escândalo financeiro que existiu no Brasil. Eu falei, gente, daí não tem como a gente seguir, pelo menos até essas coisas se esclarecerem e tal, não tem como aqui a gente seguir com isso. O pessoal concordou e tal, então a gente até abriu mão de um dinheiro ali e tudo. Que acabou não gerando limitações de produção, mas que não permitiu algum crescimento da estrutura de produção que a gente até considerava, considerando que esse dinheiro estava ali no orçamento, né? Nesse caso, eu achei muito bom, eu acho muito bom trocar liberdade por limitações de produção, né? Então, eu acho que é melhor você ser limitado, não poder ir gravar algumas coisas in loco e tudo, em troca de liberdade, né? Então, nesse caso, eu acho que é bem acertado. Mas, enfim, é sempre algo que eu acho que a gente está, sei lá, disposto a discutir os possíveis dinheiros que vão entrar ou não entrar, o que que isso impacta. Eu acho que a gente tem que ter essa maleabilidade. E que a gente está numa estrutura como a gente tem no Brasil, de divisão de renda tão grande, né? Um impacto tão grande dos maiores capitais tem na vida das pessoas mais oprimidas, assim, tudo. Eu acho que é sempre um risco que a gente corre. O capital sempre vem carregado de um arrasto ali que pode ser indesejado. Mas, enfim, a gente nunca teve nenhum problema. Esse dinheiro nunca veio, no nosso caso, carimbado, tipo, vou dar o dinheiro, vocês têm que falar de tal coisa, pelo contrário, né? Mas daí na terceira temporada também eu fui um pouco à forra, e até a gente tem recebido até alguns comentários que é tipo assim: ah, agora você virou o podcaster sem freio, tem ali, né? Agora eu tenho hater, é um negócio maravilhoso, né? Chamando de comunista, tem um outro dia que falou que eu sou comunista, eu falei, cara, quem dera, né?
Pô, bem-vindo ao time, Arthur. Tamo junto aí nessa cruzada. E
Tamo
assim,
junto.
você tá apresentando um podcast, o que se faz e que se doa, link na descrição para quem tá ouvindo, que é o podcast, me arrisco a dizer, sem errar aqui, de que talvez é o que tem a maior audiência no nosso campo de impacto social. E mesmo assim, com essa estrutura, né, estúdio, o bicho da goiaba, designer, que eu não tenho aqui, pô, tem produzido conteúdos incríveis e tem esses montes de dilemas que você está trazendo, que acho que é legal trazer, porque a galera vislumbra assim: ah, tá tudo resolvido, maravilhoso, e não, né? Não é isso. E aí eu quero entrar numa questão aqui que emenda com essa, que é: no nosso campo de impacto social, a gente avançou muito no discurso. E é lindo ver o discurso, incorporando diversidade e um monte de coisa. Só que a gente avançou pouco nas práticas. Por que que é tão difícil a gente praticar o tal do Walk the talk, na tua visão?
Uou, essa é a pergunta mais difícil, né? Eu acho que tem algumas. Eu vou tentar tatear algumas coisas, não tenho essa resposta, eu acho que ninguém tem. Mas eu acho que a primeira coisa vem de uma raiz que é muito profunda. Eu acho que a gente até sabe de quando ela data, mas a gente não necessariamente sabe toda a genealogia que nos trouxe até aqui, né? E essa questão é uma questão de estruturação da sociedade brasileira, né? Eu acho que a sociedade brasileira foi fundada em um modelo de exploração, e daí, quando eu falo de sociedade brasileira, tem vários outros países. Eu me arriscaria a dizer que são os países latino-americanos, de uma forma geral, e não só os latino-americanos, tem alguns outros países em outras regiões do mundo e tudo, mas que foi essa formação para retirar e deixar pouca coisa, né? Isso tem a ver com a religião dominante nos países que nos colonizaram aqui, e também é uma forma de dominação que foi baseada em um modelo que é eleger alguns representantes para ser uma aristocracia local que tem como interesse simplesmente remeter recursos para as monarquias que nos dominaram, cobrando um pedágio. É basicamente isso. E o que acontece é que esses cobradores de pedágio daqui, eles e as gerações que os sucederam, ou então outros cobradores de pedágio que eles nomearam no meio do caminho, são as elites que dominam o país até hoje, né? Então eu não tenho a menor dúvida de que quem liderou as capitanias hereditárias lá atrás são os que, de alguma forma, mandam nesse país até hoje. A não ser com algumas experiências heróicas de imigrantes que vieram para cá e construíram uma vida do nada e tudo, tem algumas experiências aqui, mas de uma forma geral, mesmo esses, de alguma forma, dialogam ou trocam ou ganham recursos apoiados por esse dinheiro aristocrático, dessa aristocracia que se instaurou aqui, né? Então, a primeira coisa que eu diria que o Brasil se constituiu dessa forma. Com uma estrutura socioeconômica que tem polos muito bem definidos entre oprimidos e opressores, e esses dois polos trabalham com perspectivas muito achatadas. No polo dos oprimidos, a gente tem uma perspectiva de ascensão, de crescimento muito achatada, sem perspectiva. Então, quando você pega um pobre oprimido, quais são as possibilidades dele de vida? Né? Pouquíssimas, né? Ele não tem perspectiva de estudo, ele não tem perspectiva de acesso ao capital, ele não tem perspectiva de dialogar com as elites e tudo, então ele acaba reproduzindo uma forma de precariedade para as gerações que o sucedem, né? E acaba virando uma massa oprimida e explorada para sempre, vai reproduzindo isso nas gerações subsequentes e mantém esse modelo para sempre. E quando a gente pega lá no topo da pirâmide, a perspectiva é achatada, não do lado do acesso a recursos, a possibilidades, mas sim de visão da parte de baixo da pirâmide, né? Então, obviamente que eu aqui, até pela minha origem social aqui, tudo, eu não vou passar pano para bilionário ou para qualquer coisa aqui nesse sentido, não vou dizer que ai, a vida do rico é difícil, que sofre e tal, não sei o que, não, ela é abonada, ela é fácil, ela é confortável, mas ela é triste quando esse rico se propõe a ser algo além de rico, né? Por quê? Porque a vida dele é tão blindada. Que ele, mesmo quando ele se propõe a olhar para o próprio país, olhar para as mazelas, ou até se propõe a ajudar a aumentar as possibilidades que estão ali embaixo, ele não tem uma perspectiva social real. Ele não consegue ver além do que o que a bolha dele permite ver, né? Essa bolha, se a gente for assim, trabalhar com uma metáfora, é como se essa bolha que envolve essa classe mais rica, fosse um prisma que já permite ele ver de forma nublada o que é o país dele de fato, né? Então, eu tenho certeza, porque hoje eu circulo nesse setor, de dizer que há ricos muito bem intencionados no nosso país, mas mesmo esses ricos bem intencionados, eles veem o país de forma turva. Eles veem o país a partir da universidade, então eles vão lá e estudam a realidade brasileira. Eu lembro muito bem uma vez que eu participei de um projeto, eu posso dizer aqui, com a Ashoka, e tinha uma liderança, uma brasileira na liderança da Ashoka na época, faz muitos anos isso, e eu lembro exatamente muito bem, era uma figura muito bacana, muito disposta a gerar impacto, assim, então, mas era uma figura que vinha das elites, de uma vida ali muito realmente bloqueada nessas perspectivas. E eu lembro exatamente um dia ela virou para mim, a gente estava fazendo um trabalho com uma grande empresa, muito legal, muito bem estruturado, voltado para gerar impacto social positivo e tudo, mas a gente estava reunido na Casa do Saber, aqui em São Paulo, que é aqui num bairro rico, uma escola caríssima e tudo. Daí a gente estava fazendo uma reunião que devia estar custando uma fortuna para estruturar, porque tinha vindo gente do Brasil inteiro, avião, hotel e tudo isso aqui. A gente estava ali reunido discutindo o destino do Brasil, das classes mais oprimidas, alguma coisa ali. E ela vira para mim assim, no café, aquele café assim com quitutes, canapés e tudo, do bom e do melhor ali, tudo. Ela vira para mim e fala assim: Arthur, você que vem assim mais da sociedade, diz que, não, eu queria falar que eu que sou mais escurinho de pele, ou que vim ali de uma classe média mais baixa, sei lá, alguma coisa assim, sempre que eu sou classe média, média de origem. Ela falou assim: você sabe onde que eu encontro assim base da pirâmide aqui em São Paulo? Eu não entendi a pergunta na hora. E eu falei: como assim? Ela falou assim: não, onde assim? Eu precisava fazer uma pesquisa, um focus group, assim, onde que eu encontro assim base da pirâmide para outra, porque ela não era de São Paulo. Eu falei assim: bom, talvez se você for na rua aqui mesmo, aqui na frente, talvez você encontre, né? Muito provavelmente, né? O que eu posso te dizer com certeza é que aqui dentro da Casa do Saber, com certeza não, né? Então, o que eu acho, primeira coisa ainda, tentando ser mais objetivo, o walk the talk é tão difícil porque não existe diálogo, né? Não existe um espaço de convivência real entre esses dois extremos, bloqueados por uma estrutura tão antiga e que gera um impacto tão grande, né? Então, eu acho que falta esse espaço de diálogo genuíno para que, as classes mais oprimidas possam acessar, até na formação, na linguagem, na capacidade de estruturar, os seus negócios, os seus projetos, e desta forma dialogar genuinamente com os que estão lá em cima, quanto dos que estão lá em cima e dominam o capital conseguirem acessar genuinamente, em pé de igualdade, as pessoas que estão lá embaixo para ter uma troca. Eu acho que a gente pode ir desenrolando a partir daqui para não ir tão longe.
Cara, no início, quando você estava apresentando o Grupo Mol, você fez um histórico ali da questão editorial, da venda das revistas, né? Do contexto da época Editora Abril e tal. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: se não fosse a relação familiar, né, do grupo hoje, Raia Drogasil, com um dos sócios fundadores aí da Mol, você acha que teria alcançado esse sucesso, entre aspas? E por que que a gente geralmente evita falar sobre isso? É um tabu no nosso setor essa conversa.
Boa, legal. Eu vou fazer um contexto aqui porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né? O Rodrigo Piponzi, que é um sócio fundador da editora Mol, ele é da família Piponzi, que é a família fundadora da Droga Raia. Hoje a Droga Raia é uma empresa de capital aberto que juntou com a Raia Drogasil, e daí eles fazem parte, tem representantes do conselho e tudo, mas não é uma empresa mais da família e tudo, eles têm lá uma participação e obviamente que tem uma influência ali. O Rodrigo mesmo hoje faz parte de um dos conselhos, que é muito legal até, ele ajudou a instituir um conselho de sustentabilidade dentro da Raia Drogasil, que é uma colaboração bem importante. E ele tem uma prima também que é bem engajada e tudo, eles têm um instituto da família hoje que é bastante ativo. Então, o contexto é esse. Vale um contexto também que quando o projeto da Sorria foi criado lá em 2007, começou em 2007, lançou no começo de 2008, a Raia era, né, era Droga Raia, era uma empresa, Droga Zero, não tinha nada a ver. A Droga Raia era uma rede de farmácias que tinha cento e poucas lojas, 150 lojas, mais ou menos. Hoje é uma rede que tem 2.500 e tudo, né, que recebeu investimentos muito parrudos e tal. Então, era um contexto um pouco diferente também, mas também para aquele contexto era uma rede bastante grande, era das líderes de mercado e tudo. E o projeto da Sorria, ele funcionou porque teve 150 lojas vendendo sua revista no caixa, com oferecimento ativo e tudo. Eu vou dizer aqui numa perspectiva, uma opinião minha, eu não sei se isso é a opinião da Roberta, do Rodrigo e tudo, E eu também digo por mim aqui, eu também acho que o Rodrigo, eu nem sei se ele falaria, eu falaria sobre isso ou não e tudo. É, na minha visão, esse projeto existiria se não tivesse essa conexão do Rodrigo com os fundadores da empresa? Talvez não, na minha opinião, tá? É, daí talvez não, não porque o projeto não tenha uma estruturação como negócio e tudo, que não se segure sozinho, alguma coisa assim. Mesmo porque hoje a gente está em 15 outras redes varejistas que não tem nenhuma conexão com nenhuma família de investidores ou sócios da empresa e tudo, e eles performam até, em alguns lugares, melhor até do que na Raia Drogasil e tudo. É, eu acho que o projeto é muito bem estruturado como negócio em si, e vale dizer, ele nunca teve nenhum apoio financeiro da Droga Raia ou da Raia Drogasil ou de nenhum outro dos varejistas. É um projeto que se paga, eu acho que isso é a maior genialidade do projeto, que é um projeto que se paga com a própria venda. Mas eu acho que o que talvez não fosse viável naquele momento que foi criado é jovens de 20 e poucos anos, como era o Roberto Rodrigo na época, acessar o andar de cima da empresa, falar diretamente com os diretores, com o presidente e tudo. E isso eu acho que só aconteceu porque tinha essa conexão pessoal. É, e é um projeto de estrutura tão disruptiva, tão inovadora, que infelizmente, numa estrutura conservadora que os negócios e as empresas têm no Brasil, ele só é criado, é aceito nas empresas quando ele entra pelo andar de cima, né? Então, isso eu digo por experiência própria, experiência da Mol. É, quando a gente leva o nosso projeto, mesmo com todo o sucesso que a gente tem, mesmo a empresa tendo que botar dinheiro nenhum no projeto, e a gente vai lá no gerente de marketing, normalmente ele morre, né? Ele fica inviável. Por quê? Porque as empresas têm um modus operandi tão conservador e tão encaixotado que quando você chega lá no gerente, ele fala: pô, muito legal, mas em que caixinha eu coloco isso dentro aqui da minha estrutura? Se ele não tem uma caixinha para colocar, esse projeto fica de lado e muitas vezes esse gerente fica trabalhando só nas prioridades dele, no que o diretor exige de apresentação de resultados, né? Então, eu diria mais por isso, que talvez o projeto não fosse viável ou não iria para frente, porque a gente não conseguiria acessar o presidente, portanto, o presidente dizer, cascatear para as áreas de baixo da empresa de que esse projeto era uma prioridade, né? Não pela estrutura do projeto, mas por isso, né? Acho que é isso.
Perfeito. Não, acho que foi super claro. E é legal poder falar sobre isso, porque de fato se utilizou um networking privilegiado para botar de pé uma estrutura que hoje você trouxe os números. Pô, são 70 milhões de reais, né, investidos diretamente, mais de 200 OSCs. Pô, é um puta do impacto, né? Então, assim, acho que é legal falar sobre isso também nessa perspectiva. Cara, você recentemente você tirou um período de licença por divergências, enfim, desilusões aí com o nosso setor. Que reflexões você tirou nesse período que você possa dividir aqui com a gente?
Bacana. É, eu tirei um período de 6 meses de afastamento. Não fui estudar línguas exóticas, fazer um MBA em Stanford, que todo mundo fala isso, né? Mas o que que você foi fazer? Eu falei, cara, não fui para o mato. Eu fui assim, foi, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Um de 8 e gêmeos de 4. É, então, eu, há 8 anos, eu sou um pai bem dedicado, e isso toma bastante tempo, além de mexer em muitas coisas na nossa cabeça. Completei no início desse ano 25 anos de trabalho, então para mim também era uma data emblemática. Eu tive, daí vale dizer, acho que é isso o começo da minha resposta objetivamente, no final de 2019, eu tive o que hoje eu vejo, meu terapeuta vê como um burnout. Na época eu não sabia muito bem identificar, mas eu trabalhei muito intensivamente no que o pessoal da economia chama de growth, mas que é basicamente no crescimento, na estruturação, o botar a cabeça fora da água do nosso negócio, o negócio da Editora Mol, num período de 2014 a 2019, né? Lembrando que em 2014 a gente resolveu fazer aquela transição que na época era um tanto utópica de viver só de projetos que geravam impacto social positivo. Isso nos obrigou a diminuir muito a nossa equipe para a conta fechar. Então, lá em 2014, eu editava revista, acompanhava as vendas, fazia relacionamento com o cliente, então foi um trabalho bem intensivo, de tal forma que em 2019 a gente teve um ano fantástico, que foi um ano que a gente considerou mesmo como, putz, estamos bem estruturados. Eu acho que daqui a gente não corre o risco do negócio quebrar mais. Estamos gerando bastante doação, ao mesmo tempo estamos conseguindo ganhar um dinheirinho, e a gente está conseguindo o que a gente sempre sonhou, compartilhar esse dinheirinho que a gente ganha com toda a equipe. Então, lá na Mol é importante dizer que lá, acho que desde 2018, tudo a gente paga bônus para 100% dos funcionários, desde a copeira até diretores. Então 2019 foi um ano fantástico, mas foi um ano que eu tive filhos gêmeos, estava com uma filha de 4 anos, minha companheira, que é a Roberta, é minha sócia, então ela ficou afastada por um ano para se dedicar à maternidade do jeito que a gente queria. Então foi um ano muito pauleira. Então, na verdade, eu tive uma crise pessoal que começou ali, e após isso, enquanto eu estava tentando ali me sobreviver depois desse estresse intenso, a gente veio com pandemia, governo Bolsonaro, toda a tensão que a gente teve como negócio até, né? Lembrando que a pandemia fez com que as redes varejistas fechassem por alguns meses, e a gente, de uma forma, eu acho, muito corajosa e respeitosa, eu, Roberto, Rodrigo, quando começou a pandemia, a gente fez um pacto entre nós que a gente não demitiria ninguém, mesmo que a gente tivesse que botar dinheiro do nosso bolso, o que num dado momento a gente teve que fazer um pouquinho até enquanto os varejos estavam fechados. Então foi tenso, né? E com criança dentro de casa e todas essas coisas. Então, na verdade, tem um. Esse meu afastamento, na verdade, ele já era para ter acontecido antes, mas daí veio a pandemia, não permitiu que eu tivesse essa licença. Naquele momento era mais por uma motivação mais pessoal, né? A partir desse burnout. E acabou que isso se juntou algumas percepções que eu tive, principalmente durante a pandemia, a forma como os negócios, o setor econômico lidou com a pandemia, né? Então, eu poderia falar muito sobre isso aqui, mas resumindo muito, para mim, a pandemia foi um alerta muito claro de que estamos exagerando na forma como estamos explorando os bens naturais, a globalização, e a forma que estamos nos relacionando com a ambição dos negócios. Então, para mim, a pandemia é o primeiro, caso evidente e claro, do meio ambiente, da natureza, se voltando contra esse exagero do materialismo e da ambição. Para mim, não há nenhuma dúvida. Eu acho que não tem nem como alguém que pense minimamente nisso entender a pandemia como um acidente biológico mesmo, né? Eu acho que, e nesse sentido, a gente pode esperar que vão vir muitos outros se a gente continuar nessa nossa forma de exploração exagerada e ambiciosa que a gente está tendo com a sociedade, com o meio ambiente. E a forma como a sociedade reagiu a isso num segundo momento, assim que a gente notou que a gente não ia morrer todo mundo com a pandemia, foi chocante, né? O que que a gente fez basicamente em vez da gente diminuir, tirar o pé do acelerador, o que a gente fez? A gente pisou mais, né? A gente falou, ao invés de eu fazer 3 reuniões por dia, agora eu tenho a tecnologia, posso fazer 12. E a gente tornou a nossa vida pior, mais ambiciosa, mais acelerada. E menos crítica, né? Então, a impressão que dá é que, de alguma forma, a gente está falando, já que morreremos todos, vamos tirar o máximo que a gente pode enquanto é tempo, né? E isso é terrível, né? Então, isso acirrou, a minha sensação de desilusão com a vida barra, a vida produtiva, do trabalho, dos negócios. Obviamente que isso vem em um momento que eu estou vivendo uma vida economicamente mais privilegiada. Eu não poderia fazer isso na minha infância, né? Quando a gente vendia o almoço para comprar a janta. Então, isso eu tenho um privilégio muito grande. Quem pode tirar a licença do trabalho, embora tenha sido uma licença não remunerada e tudo. E daí, trazendo para o que interessa aqui, eu acho que a minha questão principal é que se colocou é precisamos dar mais valor ao nosso tempo de vida, né? E daí eu acho que isso vale tanto para a vida pessoal de cada um, a forma como cada um leva a vida. Então, a forma como você se relaciona com seus filhos, com seu indivíduo, com a sua relação com a natureza, com seu envelhecimento, com todas essas coisas, mas também com o trabalho. A gente perde muito tempo de forma improdutiva com o trabalho, simplesmente porque a gente quer manter um personagem profissional que cola muito bem. Né? Então, estou trabalhando, estou fazendo reunião, sou muito sério, sou muito profissional. E isso, gente, acordem. Isso foi imposto pelas elites para te explorar mais. As elites querem que você se sinta uma figura que precisa ser 24 horas profissional para ela tirar o máximo de você. Então, a gente tem que exercer a crítica e exercer os nossos limites. Né? Então, sejam críticos, sejam respeitosos consigo mesmo, com as suas famílias, com seus funcionários, né? Na hora que você escangalhar, der problema lá na frente, ou mesmo o caso do meu pai, que terminou uma vida de 35 anos dedicados à corporação, ele viver lá com a aposentadoriazinha do INSS, e ter uma vida comedida, sendo que ele se dedicou à indústria do petróleo ao longo da vida. Cadê a fortuna do petróleo? Cadê? Para ele não tem. Pergunta ali para os donos do capital dessa empresa onde ele trabalhou, cadê? Isso. Está lá nos iates. Então, enfim, não quero dar uma de exagerado, maluco, para não atrair tantos haters aqui, mas assim, esse foi um período para tomar um pouco as rédeas da própria vida, né? E no final das contas, foi para tentar aplicar na prática o que eu acho que eu consigo fazer muito além da média, de seguir genuinamente aquela sentença do Nietzsche, que é torna-te quem tu és. Se eu me propus a sair de um setor econômico que visa simplesmente ganhar dinheiro e eu quero viver por um ideal, por um propósito e gerar um impacto positivo na sociedade, eu tenho que fazer isso genuinamente em todo o meu comportamento profissional e pessoal. Isso significa que eu preciso ter tempo para impactar a minha comunidade, a minha família, os meus filhos, ensinarem eles a serem cidadãos comprometidos e também habilitados a gerar um impacto positivo na sociedade. Eu preciso impactar positivamente e formar os meus funcionários para serem pessoas ativas e multiplicadoras, e não só gerar dinheiro, produtividade, alguma coisa assim. Eu também faço isso, fazemos isso muito bem, mas eu tenho que ser o discurso que eu alardeio por aí, né? Então eu acho que o principal da essência foi tomar essas rédeas desse discurso.
Cara, que legal. Pô, obrigado por compartilhar essas reflexões, essa trajetória, que eu acho que pode iluminar muita gente que está ouvindo, nessa direção de tentar o máximo possível tomar as rédeas da própria vida. E eu acho que é isso que tem me movido, acho que te movido também, nessa perspectiva mais crítica, que é não dá para fazer isso sem uma questão mais filosófica mesmo, de repensar tudo que a gente está fazendo. Daí a opção por uma linha mais crítica, né? No meu caso aqui no podcast. Então, agradecer demais o papo, Arthur. Acho que foi incrível. Acho que vai gerar vários gatilhos aí na galera que está ouvindo. Para a gente honrar o nosso tempo, deixar um espaço para você fazer um merchan final, divulgar o que você quiser. Fica à vontade.
Bom, Fábio, queria agradecer aí mais uma vez pela participação. Eu convido o pessoal que está ouvindo aqui, quem não conhece ainda ouviu, Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. A gente está na terceira temporada, aí chegando a 100 episódios, e a gente gostaria muito de ouvir sugestões de formato até e tudo, porque a gente está pensando na quarta temporada, e como a gente falou aqui, a gente tem essa possibilidade de ter mais recursos e tudo, tem roteirista, tudo, a gente podia até pensar em um formato diferente, colaborasse com o setor. E tudo. Eu para no meu espaço aqui que seria do Merchan, eu gostaria, na verdade, de passar uma mensagem construtiva, tentar ser muito rápido aqui, que é um apelo para que as pessoas tentem seguir um pouco mais a máxima do grande Paulo Freire, que nos ensinou que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar um opressor. Né? Eu acho que isso vale para a sociedade de uma forma geral, mas no nosso setor também, né? Eu acho que a gente deveria, aqui no setor social e tudo, já que a gente quer gerar um impacto genuíno, a gente deveria estar bastante aberto ao contraditório, ao conflito produtivo, ao diálogo construtivo, né? À crítica, algo que eu, o Fábio, também gosta bastante de tudo, mas não é tão comum no setor, e a gente perde muito tempo e energia com isso, e muitas vezes acaba mantendo as panelas, como o Fábio muito bem cunhou assim no seu projeto, o paralelo aqui. A gente não deveria estar trabalhando em panelas, e sim no mesmo caldeirão em que a gente usasse o máximo das capacidades dos estratos diversos da sociedade que estão dispostos a mudar a estrutura social, gerar impacto social positivo, e fazer com que o fluxo de trabalho, de crítica e tudo, seguisse caminhos diversos, e não só o caminho do dinheiro, né? Normalmente a gente até consegue estabelecer um diálogo da base da pirâmide com o topo, mas ele sempre segue o caminho do dinheiro, né? Que é lá o que está dando dinheiro, é o protagonista sempre. A gente deveria aceitar o contrário também, né? Enfim, indicar os produtos da editora Mol, se você for em algum varejo, ver um produto sendo vendido ali no caixa, pode ter certeza que a gente faz isso com o máximo de cuidado possível, tanto no conteúdo quanto na gestão dos recursos. A gente é o mais transparente possível no uso desses recursos. Enfim, sejam nossos leitores, com isso você vai estar colaborando com um mundo melhor. Obrigado, Fábio.
Bom, e antes de encerrar esse episódio, eu vou começar agora, aos finais de cada episódio, indicar outros podcasts que também versam sobre o setor de impacto socioambiental de forma ampla, abrangente. Então, fica a dica aí para o episódio ou a série toda do O Que Será de Nós, que é produzido pela plataforma Conjunta. Então, a primeira temporada deles e temas bem legais, como colaboração, como confiança, como, né, desenvolvimento institucional. Então, e quem hospeda, ancora, né, essa série é a querida Diane Pereira, que já passou por aqui também. Então, vou deixar o link na descrição, tanto dessa dica da série O Que Será de Nós, quanto do episódio que a Diane participou aqui com a gente no Impacto na Encruzilhada. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa dica. Valeu!